É, porque senão ia fazer muita bagunça na minha cabeça, mas quando eu tô fora, eu tenho a minha cabeça assim, eu tô andando e tem milhões de gente na minha volta que não são pessoas.
Tem que sair fazendo.
É, eles passam dentro da gente, né? E tem uns
É,
tão pesados que dói assim na gente. São tão pesados que
ah,
dói. Dói, parece que estão arrancando a gente por dentro, sabe? Porque parece que eles carregam a matéria. Ele tá dizendo que dói, porque eles têm a sensação de usar a matéria. E esses que doem em mim, quem tá falando são os seus, os que doem em mim é os que movem coisas. É os que movem coisas na casa, os que movem
fazem
o...
barulho.
Isso, é. Os mais densos. De espírito denso. Então, e a luz crística que o senhor me ensinou, lembra uma vez que o senhor veio aqui e me ensinou logo no início, o senhor me pediu. Eu lhe contei que tinha um espírito na minha casa, né? E eu fiz, escrevi na parede, sabe que ele foi encaminhado, seu Miguel? Já faz um tempo que eu tenho para lhe dizer e não lhe dizia, já faz mais de um mês já. Ele foi encaminhado, eles estão trabalhando com ele. Ele era um espírito baixo de.
Pouca evolução. Pouca evolução espiritual, pode ser muito inteligente.
Então, esse eu.
Sim. Geralmente, quando a evolução espiritual é pouca e a inteligência é muita, ele se torna um obsessor. Ele se torna um implantador de chips. Ele
Ah.
se torna um adversário ferrenho. Quando ele é de baixa evolução espiritual e não é muito intelectualmente evoluído, ele fica perdido no espaço.
Esse caso desse espírito é assim, ó. Ele estava lá porque a vizinha do lado tinha um centro religioso.
De Umbanda.
Isso. E aí fez um trabalho e envolveu ele naquele trabalho e colocou ele lá, escravizou ele naquele local para afastar as pessoas daquela casa. Muito, 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 muito antes de eu chegar lá.
E ele continuou lá na
E
casa.
ele, como as pessoas não sabiam, ninguém nunca parava na casa. E havia muita briga dentro da casa. As pessoas daquela casa sempre brigavam com os vizinhos. Ali surgia as brigas. E daí, quando eu fui para casa, foi a primeira coisa que eu senti que o meu corpo todo doeu, que eu fiquei presa, amarrada. Porque foi ele que me passou isso, eu não conseguia mexer nada. Eu fui parar no hospital, e aí o médico fez o exame e não tinha nada. Aí lá no hospital, né, que eu fui com mala mais limpa, aí os meus mentores me disseram assim, ó, não, tem um espírito na casa que quer te dizer que ele está amarrado e que você foi lá para
Foi para
ajudar ele.
amarrar.
É. Mas eu não sabia como, seu Miguel, até eu encontrar, eu fiz um monte de coisa e não adiantou. Aí quando o senhor me falou da luz crística, eu escrevi na parede, eu botei os cristais, eu botei a água, daí o seu pessoal me ajudou. Aí eu fui lá, fiz as orações que eles me ajudaram, veio a luz, veio o anjo, e ele me agradeceu tanto, 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 tanto. Sabe? E agora a casa tá cheia de outros que querem a salvação. Só que eu não tenho salvação para todo mundo, né, seu Miguel? Daí por isso que às vezes eu digo que eu sinto a casa bagunçada, né?
O ensinar uma coisa até o melhor é na parte dos fundos da casa. Eles ficam mais na parte da frente ou na parte dos fundos?
Não, na parte do fundo.
Dos fundos.
É.
É o que eu tive.
É.
É,
Viu?
tu...
Viu como você já tá? É.
Na parte dos fundos da casa, você mentalmente cria uma escada que leva a um hospital, um espaço. Nós trabalhávamos muito com o Hospital São Francisco de Assis.
Ah, eu amo São Francisco. Tá. Então eu crio no
É,
fundo desses.
tu
Eu não
cria.
posso criar. Não, tá.
Não,
Não, vou parar. Ele
ou
serve para
digamos
me
assim,
seguir exatamente como o senhor está me dizendo.
como dizendo assim, ó, o problema é teu, tu que tem que resolver.
É meu? Você acha?
Não. Não é que seja problema é espiritual teu. É um problema que está lá na tua casa, é tu que vai resolver. Então você cria essa escada mentalmente, inclusive, sempre que você for fazer tuas preces, seja na rua, seja em casa, seja de noite ou de dia, você...
São Francisco, o hospital, né?
É o Hospital São Francisco de Assis.
De Assis.
É, São Francisco de Assis. Você, digamos assim, reforça essa escada.
Tá.
E já até pode botar um, digamos assim, algum, até um luminoso dizendo, você precisa de ajuda, suba essa escada.
Eu posso fazer uma placa?
Pode. Você precisa de ajuda? O melhor, bom, placa, tem perigo teu marido ir lá e dizer o que, que é isso aí.
Não tem problema. Pode subir
essa escada. Sempre terá alguém para te ajudar. Engraçado, é a primeira vez que eu recomendo isso para alguém.
Seu Miguel, o senhor consegue imaginar mais ou menos a minha casa?
Porque parte da frente, sim.
Não, essa parte aí do fundo, ela é tão úmida que ela tem isso aqui de limo no fundo. No fundo da calçada.
Na calçada.
É próprio para esse tipo de energia, né? O local.
É sombra.
E depois que esse rapaz foi encaminhado, que nós, né? Todos nós, o senhor, os seus operários, que eles dizem que são seus operários espirituais. Eles encaminharam esse espírito e ele não fez mais, ele não voltou o terreiro a esse negócio que fazem. Ele evoluiu.
Claro.
Sabe? Ele foi para outro lugar.
Ele se tornou um escravo.
Ele estava lá escravizado, coitadinho, em muito tempo. E ele estava todo amarrado. Estava num negócio muito amarrado. Um pano, sabe? Eu não vi, eu pessoalmente, só pela minha visão,
Sim,
né?
Claro.
E estava enterrado assim no alicerce, no fundo do alicerce da casa.
Nossa, enterraram?
Enterraram.
Quando nós fazíamos o trabalho da apometria lá em Cruz Alta, nós limpávamos isso aí, tirávamos. É. Tinha os pretos velhos, os caboclos, que iam lá, desmanchavam tudo aquilo e tiravam tudo.
Viu?
Então, a importância desse tipo de energia nos trabalhos de apometria.
Assim, o que nem eles estão dizendo para mim, e acredito que o senhor deve estar bem ciente que o seu trabalho é esse, né? O senhor só vai trabalhar com isso. O senhor vai doutrinar pessoas bem conscientes, como o Matheus, que tem uma força muito forte, a Deise, que também, né, a filha que tem uma força, e eu também, como soldados dessa luz, dessas curas de apometria que o senhor vai fazer. Que o senhor vai ser a pessoa do leme, o chefe, né?
A apometria eu não sei, porque a apometria evoluiu muito e eu não acompanhei.
Mas é para o senhor acompanhar as coisas que vão acontecendo, que eles estão passando para nós. Aquele dia que aconteceu, aquele domingo retrasado aqui, foi um exercício de apometria,
sim,
sendo que o senhor ficou nos amparando, o senhor não meteu a mão, só num primeiro momento. Quando o senhor viu que nós se aproximamos, o senhor ficou só amparando, o senhor não se envolveu, porque o senhor não diz não enxergar hoje, né? Mas daqui a um tempo o senhor vai enxergar, porque não se assusta. Não vai enxergar tanto quanto eu, tá?
Sim.
Mas vai ter flash. Você vai precisar disso para quê? Para criar autoconfiança. Porque talvez o senhor esteja na rua caminhando e alguém pode lhe pedir ajuda e o senhor não vai ter a sua equipe. E o senhor vai poder fazer sozinho. Então isso vai começar a surgir no senhor assim, espontaneamente, como sempre surgiu no passado, que o senhor deixou de exercer um tempo para cá. Aqueles conselhos, os flashes das visões que o senhor sempre achou que era coisa da sua cabeça, né? Não é. Os flashes assim, que nem isso daqui. Nunca o senhor não aconselhou ninguém a fazer isso. Da onde será que veio isso, amiga? Né?
É.
Então isso aqui o senhor pode ter certeza que é da sua evolução, é do seu ser mestre, do seu ser evoluído, do seu ser de conhecimento. E eu vou fazer direitinho hoje, eu creio que muita gente já vai se salvar, né? Porque daí eu vou pedir para eles me acompanharem, não deixar fazer nada errado, para fazer permitido. Porque outra vez, quando você me falou da luz crítica, eu fiz a luz crítica e não fiz o outro processo. Aí eles foram lá e me ensinaram de novo.
Que até a palavra inclusive errado. Tu pode até, digamos assim, botar mais coisa nessa escada, por exemplo, uma,
claro,
uma flechinha luminosa.
Não, vou
botar no topo, assim, na escada, uma luzinha. Uma luzinha não forte,
não.
Mas uma luzinha clarinha, que ilumina a escada.
Sabe por quê? Mas o engraçado, seu Miguel, por que que eles ficam naquele lugar, né? Porque não, é na parte entre onde quebrou a casa. Porque assim, ó, essa casa que eu moro ali, aquela casa que você viu, ela é casa da Coab.
Uhum.
E na parte dos fundos, onde foi feita a cozinha, que tem essa parede, assim, começa a criar na sua cabeça essa visão. Então, onde era a parede do fundo, eles quebraram essa parede e fizeram um quadrado que divide a cozinha.
Uhum.
Tá? E é nessa ponta que eles ficam, do pedaço da cozinha na sala. Porque eles ficam tudo naquela parte da cozinha, na parede de
dentro. Aí no canto onde foi feito o enterro aquele.
É isso.
É, talvez eles sintam a energia daquele lugar.
Mas foi desfeito, já está limpo, ele não está mais lá, veio nos agradecer.
Ele.
É.
Né? Ele se libertou.
Sim.
Mas a energia, a egrégora continua lá.
Os panos daqueles.
É, continua lá.
É, porque eu não cavei buraco, né?
Ah.
Eu não materializei nada para fora. Porque eu sozinha não posso ver isso. Jamais eu posso fazer isso.
Não pode mexer. Inclusive, eu estava pensando que poderia talvez queimar aquilo,
não,
lá, mas não pode.
A única coisa que eles me permitiram, com a ajuda deles, foi desamarrar aqueles cordões que eram de couro, que a terra não conseguiu. Porque, assim, ó, a terra não... Ele ficou entre os tijolos, sabe?
Uhum.
Então, assim, foi... O pedreiro foi lá fazer a parte do alicerce e alguém à noite colocou um tijolo e camuflou. E aí a casa se ergueu, essas paredes se ergueram em cima. Então está lá naquele negócio, né? Então não tem nem muita umidade tem ali.
E depois as pessoas se perguntam por que que eu sofro tanto.
Quando eu cheguei naquela casa, seu Miguel, eu não dormia. Eu via tanta gente gritar. Eu sentia um cheiro tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim.
Só pode.
Sabe, todos nós lá em casa via barulho na cozinha. Todos nós. Um dia...
E agora não tem mais.
Não. Um dia a cadeira estava na frente da geladeira. Então assim, hoje não tem mais. Só uma coisa. Quando eu entro na casa, a casa não tem mais. Eles estão todos sempre me esperando que eu vou levar alguma coisa lá boa. Assim, eles ficam naquela parte. E a casa é meio bagunçada, assim. Eu não gosto de casa bagunçada. Mas eu, assim, como eu ainda não consegui ajudar, eu entendo eles. É uma coisa que eu entendo.
Eu não entendi esse negócio da tua energia.
Porque toda não é casa que eu vou, a minha energia flui, faz assim, ó. E ela entra na casa. E lá, não. A minha energia fica em mim. E a casa tem a energia dela. As outras casas não.
Pergunta pra ele se dá pra passar um vento solar.
Tá.
Então passa.
E como é que é o processo?
O vento solar, digamos assim, você imagina um ciclone.
Tá.
Como de energia.
Como o disco que eles fizeram aqui?
Hã?
Como o disco que eles fizeram aqui pra levar aquelas coisas?
Eu não sei como é que eles fizeram.
Só que era de estrelas.
O ciclone, tá?
Tá.
De raios solares, de energia solar. Que daí limpa tudo, tira, suga tudo.
Só que eu vou falar, que não é pra me esquecer que eu tenho a energia do meu marido lá, que é a que mais chama eles, né? Porque ele não tem evolução nenhuma espiritual.
Também tem isso, né? Que... Porque essa a gente usava muito para limpeza esse ciclone solar.
Eles me disseram que eu posso pôr na escada o ciclone solar, que as almas que quiserem, antes de subir, passe pelo ciclone.
Sim, que daí dá a limpeza total, convida, né?
E eu posso parar lá na ponta da escada, fazer minha limpeza se eu quiser, e posso só falar para eles, e quem quiser ir ali...
Quem quiser, vai junto.
Pode ir, isso. Eles falaram assim. Porque se eu passar em toda a casa, tem o meu marido, e eu não posso deliberar na vontade
dele. Não. Eu não me dei conta disso.
É.
As tuas filhas não teve um problema, né?
Eu não sei, ela está muito envolvida com a energia dele, mas...
Sim, mas elas têm a própria energia.
Tem. Tá meio estranho, mas eu... Eu não sei o que dá assim, né?
E aquele holofote de luz crítica branca já apagou e ainda está lá?
Não, está lá.